muito boa tarde, sejam muito bem-vindos mais uma vez à Ipira. Estamos chegando ao fim de mais um ano, e esse é o segundo final de ano que a gente passa com Ipira, um ano no mínimo diferente que estamos passando, vivenciando. Certamente uma coisa que a gente pode ter certeza é de que Deus está conosco, e que Deus esteve conosco durante esse ano e certamente estará conosco no ano vindo. Antes da gente começar o nosso papo aqui desse final de tarde, eu queria convidar você mais uma vez aí a abaixar sua cabeça e fechar os seus olhos para que a gente peça a direção de Deus nesse finalzinho de tarde. Senhor Deus, nós nos colocamos diante de Ti mais uma vez pedindo a Tua graça, a sabedoria que vem de Ti, para que a gente seja relembrado, seja inspirado a vivermos como se o Senhor estivesse presente realmente na nossa vida. Não nos deixe cairmos na tentação de esquecermos do Senhor, mas ajude-nos a vivermos, lembrando, vivenciando como se o Senhor estivesse conosco dia a dia. Essa é a nossa oração, no nome precioso de Jesus. Amém? Amém. Pois bem, um anjo apareceu, e o anjo, ele queria lembrar uma senhora muito dileta de que uma profecia havia sido dita. E essa profecia está lá em Mateus 1, no versículo 23 e 22. E a profecia dizia assim: a Virgem Mãe dará luz e terá um filho. E ela conceberá um filho. E o seu nome será Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. Isso um anjo disse para Maria. E a gente falou que isso aconteceu porque ele estava relembrando uma profecia. Há 800 anos atrás desse acontecimento, tinha um rei em Judá. Esse rei era Acaz. Acaz era um rei que estava sendo invadido. O pessoal da Síria, os seus inimigos estavam vindo contra ele, querer tomar o seu reino. Isso está lá em Isaías 7, se depois você quiser ler. E aí o profeta Isaías chega para Acaz e fala: ó, a vitória é tua, meu. Você fica tranquilo aí, o Senhor está contigo. E aí ele fala: sério? Ele fica espantado, aquela coisa, não acredita, né? E ficando espantado, o Isaías fala para ele: ó, quer saber? Pede um sinal para Deus. Aí ele pensa melhor, Acaz: ó, se você falou, está falado, não precisa de sinal nenhum. Mas aí Isaías vira para ele e fala: ó, é o seguinte, mesmo que você não quer um sinal, a Virgem, a Rainha, conceberá e trará à luz um menino. E esse menino vai se chamar Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus estava com o povo de Judá ali 2.800 anos antes de nós aqui. Deus estava ali no ano zero, quando Jesus chegou. E hoje a gente pode dizer: Deus está conosco. E pensando aqui, Deus conosco, qual a implicação disso? É meio óbvio. É Deus conosco. Não é Deus comigo. Não é Deus consigo. Não é Deus contigo. É Deus entre nós. É Deus em nós. É Deus para nós. É Deus por nós. Deus está conosco. E desde quando que isso acontece? Pois bem, quando Jesus vem a esse mundo, é onde isso se inicia. E ali no relato do livro de João, ele fala que eu vos darei o meu Espírito Santo e ele estará com vocês, convosco, todos os dias da sua vida. Deus começou ali a estar de uma maneira presente em 100% do tempo. E é legal o Evangelho, é legal a fé cristã, porque o nosso Deus é um Deus conosco. Eu vejo às vezes alguns amigos da época, principalmente da faculdade ou do colégio, mostrando às vezes imagens de deuses, estátuas lá no Oriente. Então é um Deus distante, é um Deus que está afastado, está longe de nós. Mas o nosso Deus é um Deus conosco. Ele está presente aqui, ele é imediato. E esse Deus conosco se revela em nós no meio da comunhão, no meio da inclusão. E é legal, porque é no meio da diversidade. Desde aqueles mais magrinhos, não vou dizer como eu, dos mais gordinhos, não vou dizer como ninguém, dos mais carecas, dos mais copos, Deus está conosco, Deus está no meio de nós. E é interessante que isso se revela na Bíblia de uma maneira muito legal na oração do Pai Nosso, que está nos céus, e ele segue, né? O pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas. Livra-nos do mal. É legal observar a dinâmica que o Evangelho se propõe a construir a realidade cristã. É plural, é pessoa do plural, é conosco. Deus está conosco. E uma coisa interessante. Logo quando Deus criou o mundo, ele criou tudo muito bom, né? Ele estava pensando, nossa, isso aqui foi bom, isso aqui foi muito bom. Mas aí, de repente, acho que um anjinho chegou para Deus lá e perguntou para ele, Senhor, permita-me fazer uma indagação. O senhor viu aí que a criação foi boa, tudo legal, mas... cara, o que o senhor acha aí desse Adão? Aí Deus deve talvez ter coçado a cabeça assim... não é bom que o homem fique só. Não é bom. O homem foi criado em Gênesis 1:26. Façamos, pois, o homem a nossa imagem e semelhança. A imagem de Deus o criou. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. E qual que é a implicação disso? E Deus, ele é três em um. Deus é comunitário. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo na mesma pessoa. Ele se relaciona entre si mesmo. A raça humana foi feita para andar em comunhão, andar em relacionamento em outras pessoas. Não é bom que o homem esteja só. E isso eu aprendi de uma maneira um pouco mais efetiva há quase 10 anos atrás, quando uma pessoa que eu acho que não bate muito bem na cabeça resolveu casar comigo, a Flávia. Então, há quase 10 anos, há 10 anos que a gente tem esse privilégio de experimentar que não é bom que o homem esteja só. E a gente fica feliz com aqueles que caminham para a mesma direção. Não é bom para o homem fique só. É muito interessante isso, a gente notar na Bíblia. Há vários exemplos de como Deus opera, e ele opera na comunidade. Você lembra, talvez na primeira viagem missionária que a gente acompanha na Bíblia, era Paulo e Barnabé. Barnabé, você lembra da musiquinha, talvez, né? Era seu nome, não vou cantar porque não vão ver, né? Quando Jesus envia seus discípulos, ele os envia de dois em dois. Não faz muito tempo que eu falava sobre Eclesiastes aqui. É melhor serem dois do que um. Porque se um cai, tem o outro para levantar. Se um passa frio, tem o outro que consegue aquecê-lo. O cordão de três dobras não se pode quebrar. E essa ideia aqui de Eclesiastes, isso é uma coisa interessante. Porque não está falando ali do casamento. Ele está falando da relação comunitária. Porque imagina, talvez 2.500 anos atrás, qual era o aquecedor a gás que você tinha que conseguir aquecer o ambiente? Não existia. Então, você que é casado, talvez já tenha reclamado com o seu cônjuge, falou, nossa, estou com calor aqui esses dias. Talvez essa frase você tenha soltado, porque está meio quente. Então, os dois corpos juntos se unem e se esquentam. Só que isso era uma técnica, às vezes, até de guerra. Para os caras morrerem de frio, os caras acabavam dormindo próximos para se aquecer. É melhor serem dois do que um. É Deus conosco. E, aliás, é Deus conosco ou quem? Quem é esse conosco? É Deus conosco só dentro da fé cristã, dentro do mundo evangélico, dentro, talvez, da Igreja Batista Ibirapuera, porque somos mais santos? Não me parece que é por aí. O Deus conosco fala para Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. O mesmo Deus que faz chover sobre... Hoje a gente viu isso aqui de uma maneira clara, né? Sobre justos e pessoas perversas, é o mesmo. A chuva cai sobre todas. Deus é conosco em todos nós. Todas as pessoas são criadas à imagem e segundo a imagem e semelhança de Deus. Todas elas têm a dignidade que Deus lhes conferiu. Então Deus está presente de certa forma em todos, não somente dos cristãos ou alguma coisa assim. Dito essas considerações iniciais, as implicações aí que a gente pode trazer à mente sobre esse Deus conosco. E isso aqui eu falo e tenho que agradecer aí algumas caras que eu ouvi, né? O Sr. Sayão, o Augusto Zicodemus e o Ed René também ouvi sobre o Natal falando um pouquinho sobre isso. Então, imagine aqui, Jesus conosco, Deus conosco, estamos próximos do Natal, né?
no Natal a gente muitas vezes se encontra na mesa. Agora, imagine, se Deus é conosco, certamente a comunhão ela é potencializada, ela é multiplicada, e ela é multiplicada, ela multiplica e ela potencializa as alegrias. Porque, imagina, que graça tem, a gente já falou isso em alguma reflexão aí para trás, que graça tem você receber uma promoção no trabalho e não tem para quem contar? Que graça tem você ter a notícia de que a esposa está grávida e não tem com quem compartilhar? Que graça tem você receber a notícia de uma cura, de algo que estava incomodando e não tem com quem compartilhar? Que graça tem ter uma casa enorme na praia e não poder desfrutar da casa da praia? Pra quem tem um grande carro aqui? Esses dias, não sei o que aconteceu, eu andei um pouquinho mais, mas tem pouco que eu andei e vi dois Porsches, né? Eu falei, caramba, um preto e um branco. Que graça tem ter um Porsche e não ter com quem andar junto? Que graça tem? A alegria, a comunhão, o fato de Deus estar conosco potencializa nossas alegrias e as multiplica. E faz com que a gente possa desfrutar da alegria. Porque você já viu até que tem gente que tem medo de falar coisas boas que acontecem? E tem gente, assim, não conta, guarda para si. Cara, em Cristo, com Deus conosco, quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão, uma, dizem de uma vez, você vai ficar surpreso por quanto Deus já fez, dizia a antiga música aí, que alguns devem se lembrar. E é interessante, é Deus quem dá a alegria. É Deus que fornece, que gera e disponibiliza essa alegria para nós. Então, se foi Deus quem deu, por que eu vou ficar me omitindo de compartilhar? As alegrias, com certeza, elas são mais multiplicadas quando nós as dividimos uns com os outros, né? Pois bem, mas ao mesmo tempo, quando Deus está conosco, as alegrias são potencializadas, elas são maximizadas, multiplicadas. O Deus conosco, a comunhão, acaba reduzindo a dor, o fardo, o peso da tristeza. Hoje mesmo, recebi uma mensagem, muitos aí receberam também, de um tio de um amigo nosso que faleceu. Ele falou assim, Betinho, tá tranquilo, esse meu tio era da Assembleia, tá muito melhor que a gente, tá só vitória, só glória agora, tá tranquilo. Mas, pois bem, quando a gente está triste, sabe qual é a nossa tendência? A gente tem uma síndrome chamada síndrome de Kiko. Sabe qual é essa síndrome? É ir pro cantinho assim, ó. Se isolar e ficar no nosso canto recluso, isolado, distante de tudo e todos. A gente, você não sofre de uma síndrome dessa? Talvez você não conhecia esse nome. Mas é uma novidade, é a psicologia a nível 3.0. Mas sofre o homem assim, quando, desde o começo, lá em Gênesis, ele resolveu, o que, que ele resolveu fazer quando ele se viu que estava peladão ali e falou, caramba, pisei na bola, o que, que ele fez com Deus? Fugiu, se escondeu. O senhor falava, né, a síndrome de avestruz, né, de colocar a cabeça dentro da terra e querer se esconder. Muitas vezes, no momento de tristeza, a gente acaba se isolando, querendo ficar sozinho. Mas a proposta do Evangelho, a proposta do Deus conosco, a proposta de que quando Deus é evidente na nossa vida, é chorar como se chora, é se derramar com aqueles que estão se derramando, é partir o coração com aqueles que estão de coração partido. E tem horas que a tristeza vem, é porque talvez a gente tenha fé em Deus que a gente não precisa e não pode sofrer a dor. Um versículo que você pode decorar, como talvez o menor da Bíblia, diz assim, Jesus chorou a morte de um amigo, ele padeceu. O Senhor, o Salmo fala, né, o Senhor vê com pesar a morte dos seus filhos, ele vê com pai, ele se entristece conosco também, ele se solidariza da nossa dor. O próprio Senhor Jesus Cristo, num momento de grande angústia e aflição, próximo ali na cruz do Calvário, da sua crucificação, fala, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. O negócio aqui está muito difícil, mas seja feito a tua. É chorar com os que choram quando Deus conosco. Mas não param aí. Quando Deus está conosco, a comunhão, então, ela potencializa as alegrias, ela também reduz o peso da tristeza e ela faz com que algumas ausências se tornem suportáveis. Talvez esse ano seja o primeiro ano que algum de nós esteja passando sem o pai, sem a mãe, talvez sem o vovô querido, sem a vovó querida, sem o tio, sem a tia, sem o filho, sem o filho. Talvez alguém esteja indo viajar e tenha ficado longe de casa, não está mais por perto. Na mesa de Natal, daqui a alguns dias, não vai estar com todo mundo junto. Algumas ausências doem o nosso coração. O aperto bate no nosso coração quando algumas pessoas não estão mais conosco. E aí é momento, às vezes, de chorar. Não precisa chorar. Mas uma coisa que a gente não pode esquecer é que quando Deus está conosco, as ausências se tornam suportáveis. Porque a gente sabe que Jesus é bálsamo, ele é consolo, como outra profecia lá de Isaías diz, né? Ele é o príncipe da paz, ele dá uma dose extra de alegria num momento de uma ausência inimaginável, inesperada. Ele pode trazer algum tipo de conforto, algum tipo de alento ao nosso coração. Esse é o nosso Deus conosco, ele nos possibilita isso numa hora de que as ausências podem ser suportadas. E esse mesmo amigo que falou, o tio da Assembleia, falou que ontem, num outro velório da família, ele olhava nos olhos das pessoas e as pessoas ali não tinham aquela esperança no coração. E aí a dor bate, porque Deus não estava conosco. Não estava conosco. Quando Deus está conosco, os velórios são diferentes. Não sei quantos você já foi, mas são diferentes. Um que me recordo dessa época do ano, alguns anos atrás, foi uma pai de uma amiga nossa, que foi uma grande festa. Era dia 31 de dezembro, né? Mas a festa foi impressionante. Foi impressionante. Tinha instrumentos diversos, a turma cantando em alto e bom som, e foi algo significativo que certamente ficou marcado na minha memória e ficou na memória de algumas dezenas, me arrisco talvez a dizer centenas, que estavam ali dia 31. Foi algo significativo. Mas sabe por quê? Porque tinha uma esperança. Deus estava com aquele homem. Deus estava com aquelas pessoas que estavam ali. Deus estava conosco. Então, as ausências são suportáveis quando Deus está conosco. E é interessante que o fato de Deus estar conosco, além de potencializar as nossas alegrias, de reduzir o fardo da tristeza, de tornar ausências suportáveis, tem uma outra coisa. Isso é interessante. Ele torna, faz com que pessoas e presenças sejam possíveis. Às vezes a gente sofre dor das presenças, porque a gente não queria que aquela pessoa estivesse com a gente do nosso lado. Você já talvez vivenciou isso? Sabe, aquela coisa, família, que todo mundo se ama, é sorrisos, família margarina, todo mundo está sempre junto e bonzinho, né? Depois, talvez, de 2 anos para cá, essas relações se intensificaram mais de rispidez, de faísca, de atrito, onde discussões políticas acabam impedindo que as famílias se encontrem, que fique todo mundo junto. E por que isso acontece? Porque Deus talvez não esteja junto. Deus não esteja presente nesses lares e nesses lugares. Porque quando Deus está conosco, o perdão supera qualquer fagulha de dor, de divisão política ou alguma coisa assim. E é interessante que, por a presença ser possível, isso só é possível porque Deus está conosco e Ele nos dá a paz. Deus nos trouxe paz. E Ele nos trouxe paz com quem? Ele nos trouxe paz com Deus. Tem um antigo folhetinho lá do Billy Graham, né? Como alcançar a paz com Deus. Ótimo, Deus nos reconciliou, nos deu a paz com Ele. Mas Deus também nos oferece e nos faz termos paz uns com os outros e viver em paz uns com os outros. Imagine a cena, a mesa está posta, a mesa de Natal ali, o peru está pronto, cheiroso, já o termômetro já levantou ali, bem pronto para não queimar, né? É tão suculento, gostoso, e está servido. Todo mundo se senta à mesa, Jesus está lá, sentado também. Se Jesus está sentado ali na mesa com vocês, conosco, quem sou eu para impedir que qualquer outra pessoa sente-se conosco naquele lugar, naquela mesa.
Não é possível, não é possível.
Por fim, o Natal é o início de uma temporada de reconciliação. Deus se fez homem para que a gente pudesse ter a nossa vida reconectada, realinhada, reconciliada com Deus. Quando o Natal acontece, é o início da celebração da paz. E aí, aqui, eu queria fazer alguns convites. Talvez seja a hora de pais se reconectarem com os filhos, talvez mãe com os filhos, irmãos com irmãos, às vezes as pessoas com a igreja, às vezes as pessoas com Deus, num ano de tanta diferença, de tanta coisa nova, às vezes a celebração online acabou virando só uma desculpa para não participar do presencial, sendo que a vida está normal no seu dia a dia. Então, talvez para o ano que vem seja a hora de se reconciliar. Talvez nesses momentos de reconciliação inicial no Natal, talvez acabe soltando um Feliz Natal meio amargo, sabe? Um beijo não muito bem dado, um abraço não tão apertado, porque a situação ainda está meio delicada, não está totalmente reconciliada, mas é hora de a reconciliação começar a valer. Afinal de contas, Deus está conosco. Uma oração que eu quero fazer e quero incentivá-los talvez a fazer é que a gente possa chorar as ausências que ficaram esse ano, mas uma oração também por consolo, por conforto, pela presença de Jesus, para poder celebrar a vida independentemente, a despeito da morte. Porque na comunidade de fé o fardo é aliviado, na comunidade de fé o fardo é dividido e a gente não pode se ajudar. Isso só pode acontecer porque Deus está conosco. Agora, talvez você que tenha deixado alguém de fora, tanto da sua mesa, ou talvez quanto da sua vida, eu espero que na primeira garfada que você der naquele arroz com uva passas que você adora, na festa de Natal, você se lembre dessa pessoa. Que você fique com o coração agitado para que, caramba, por que que eu estou brigando com essa pessoa? E aqui não é no sentido de rogar uma praga ou jogar uma maldição, mas sim jogar uma profecia de amor, uma profecia de... Não é pentecostal hoje, né? De reconciliação, uma profecia de retomada da vida, de presença de Jesus no coração, de coração aberto. Ah, Deus está conosco. Para que ficar arrumando picuinha? Para que ficar arrumando intriga? Para que ficar arrumando disputa? Se Deus está conosco, Ele está sentado na mesa junto de nós. Ele está conosco. Jesus não tem problema nenhum de sentar ao meu lado ou ao seu lado. Será que ele vai ter problema de sentar ao lado de qualquer outra pessoa? Tenho certeza que não. Que as nossas mesas de fim de ano aqui, de Natal, de Ano Novo, sejam ricas, sejam cheias de presenças. Cheias, então, por que não de presentes? No sentido de pessoas presentes. Mas sem deixar de lado a presença mais importante, que é a pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós tenhamos um coração sensível para perceber quão importante é Deus estar conosco, quão valioso é Deus estar conosco, porque quando Ele está conosco, as alegrias se multiplicam, o choro diminui. A gente pode tornar ausências razoáveis e a gente pode tornar suportáveis, né? E as presenças possíveis, porque Deus está conosco, Ele vive e Ele reina para todo sempre. E a gente vai cantar daqui a pouco, até quando Ele quiser voltar, até que Ele vire. Quero convidá-lo mais uma vez a fechar seu olho e abrir o seu coração para que a gente possa orar mais uma vez. Senhor, nos colocamos diante de Ti, necessitados da Tua presença real na nossa vida. Ó Senhor, seja Deus conosco, em nossa comunidade, em nossas famílias, em nossas vidas. Ó Pai, faz em nós pessoas que possam se alegrar com a alegria daqueles que nos rodeiam, que a gente chore com aqueles que necessitam de um ombro amigo, que a gente possa tornar as ausências suportáveis porque o Senhor é conosco, que a gente possa entender isso na nossa vida e que as presenças ao nosso redor sejam suportáveis, porque o Senhor tem sido conosco. Que Deus abençoe a nossa, por favor, Pai, abençoe a nossa igreja, abençoe o teu povo, para que a gente viva de verdade Deus conosco em nossas vidas. Em nome de Jesus, oramos. Amém.